convidado. O analista guineense Rui Jorge Semedo apresentou esta semana em Bissau o livro PAIGC, a face do monopartidarismo na Guiné-Bissau. Em entrevista à RFI, Rui Jorge Semedo refere que a publicação procura analisar o comportamento do PAIGC durante o período de partido único, destacando igualmente as dificuldades que o partido teve em implementar o programa de governo.
O livro procurou analisar o comportamento do PAIGC durante o período do Partido Único, altura em que, teoricamente, o partido governava sem uma efetiva oposição. E uma das questões levantadas no livro é procurar saber por que, durante esse período, o partido teve enormes dificuldades de implementar o seu programa de governo. Procuramos levantar algumas questões ao longo, não é, da investigação, começando pelo processo de formação do partido, procurando saber quais são as influências também que o processo colonial teve no surgimento do PAIGC e quais são as situações depois de conquistar o poder em 1964 que o partido enfrentou e que contribuiu para algumas dificuldades observadas durante o percurso.
E porquê é que o partido tem tantas dificuldades em implementar o programa de governação? Porque, como aqui explicou, era partido único.
Viveu-se essencialmente algumas situações motivadas pelas contradições internas que o partido começou a enfrentar desde o período em que estava a lutar contra a presença colonial. E essas contradições sobreviveram no período pós-independência, que resultou no fim da unidade Guiné-Cabo Verde, porque uma das maiores contradições nessa altura era social, porque da parte guineense se pensava que os cabo-verdianos eram privilegiados, não é, do sistema colonial, e depois da independência a Guiné estava numa iminência de uma nova colonização, desta vez da colonização cabo-verdiana. E isso motivou a ruptura daquilo que se considerava como um dos princípios ideológicos mais fortes do partido, que era a unidade Guiné-Cabo Verde. A partir de 1980, com o golpe de Estado, de 14 de novembro, o partido transitou, não é, de uma situação conflitual social entre duas sociedades, guinense e cabo-verdiana, para um outro tipo de conflito já de cunho étnico, mas também de disputa entre a ala militar e a ala política.
Essas dificuldades também se podem explicar através das purgas feitas contra os comandos africanos, da parte de Luís Cabral, e mais tarde a execução do primeiro-ministro Paulo Correia e Viriato Tupá?
Sim, porque esses conflitos gerados no partido depois resultaram em violências excessivas que custou vida a vários guineenses, nomeadamente os comandos africanos, que foram perseguidos e assassinados. E mais tarde, a cisão no partido ficou mais evidente e que depois desmontou a ideia de que o problema era mais entre Guiné e Cabo Verde, sobretudo com o primeiro acontecimento que afastou o então primeiro-ministro, né, Vítor Soares Maria, que foi acusado também de tentativa de golpe de Estado. E já em 85 surgiu o famoso caso 17 de outubro, que acabou por decapitar uma boa parte daquilo que se denominava Conselho da Revolução, que era o grupo militar que liderou, né, a ruptura com Cabo Verde.
Fazer a cisão entre a elite mestiça e a elite africana?
Sim, isso aconteceu em 1980, porque se pensava que o país corria o risco, né, de entrar numa nova colonização, que era a colonização cabo-verdiana, e a partir desse período a elite guineense, né, dita guineense, decidiram assumir o poder, mas não conseguiu evitar as contradições que já vinham, né, do período, né, de luta da Liberação Nacional e que se enraizou não só dentro do partido, mas também provocou alguma desestruturação a nível da governação e que hoje ainda é o reflexo daquilo que o país está a viver.
Professor Carlos Sangerman, que escreve o prefácio do seu livro, afirma que se trata de uma investigação científica sobre alguns tabus que existem na sociedade guineense. Que tabus são esses e que peso têm ainda hoje?
Tabus, justamente, né, de falar sobre certas questões, tem a ver com não só os conflitos, mas com os assassinatos ocorridos durante esse período, e que muitas vezes se pensam que ao falar, né, dessas situações dramáticas, pode-se estar a levantar fantasma. Então, mas o trabalho não foi feito, como diz o Dr. Silvestre Alves, para fazer o julgamento ou crucificar o PLC, nada disso. É um trabalho que se versou mais numa metodologia científica para provocar uma reflexão sobre o comportamento do partido e sobre alguns aspectos que contribuíram para essas dificuldades em termos de implementação daquilo que se esperava, que a partir do período que o país ficou livre do processo colonial, certamente todos os guineenses esperavam uma Guiné-Bissau melhor.
Silvestre Alves, que diz ainda que só quando começarem a ser enfrentados os tabus, os fantasmas, é que o país vai ultrapassar os seus obstáculos. É preciso olhar para dentro? É preciso fazer esse exercício?
Exatamente. Por exemplo, porque é que até hoje nunca se conseguiu desvendar a real intenção do assassinato do Amílcar Cabral? Quem são os mandantes? É certo que todos sabem que foi, pelo menos visivelmente, a ala guinense, e todo mundo conhece o autor do disparo, mas quais são as motivações? Os relatórios da investigação feita após o assassinato de Amílcar Cabral nunca foi tornado público. Depois, mesmo no período pós-colonização, algumas situações que aconteceram, por exemplo, o famoso caso 7 de outubro, também até hoje, nunca se conseguiu saber, no fundo, se isso era realmente um golpe de Estado ou se foi uma armação. Pior ainda, até hoje não se consegue saber onde é que essas pessoas foram enterradas. Então, são essas situações que provocam realmente algum medo, algum desconforto e que precisa ser debatido e também precisa ser desvendada. Só assim é que se pode avançar por aquilo hoje que é o desígnio do país, que é promover a reconciliação, promover a estabilização e, consequentemente, criar condições também para o progresso, para o desenvolvimento, como qualquer outro país do mundo.
Hoje o PAIGC está relegado para a oposição, apesar de ter ganho as eleições. Considera que todas estas questões que aqui abordamos fazem com que o PAIGC esteja hoje onde está? O PAIGC que acaba de sancionar membros do partido?
Hoje vivemos um outro contexto, onde existem várias outras forças, não é, a competir no mercado eleitoral. Certamente que o PAIGC precisa exorcizar os fantasmas do passado, mas tudo isso agora também exige a contribuição responsável de todas as forças políticas existentes. Enquanto não se conseguir exorcizar fantasmas do passado, toda a responsabilidade vai recair sobre o PAIGC, de uma forma justa ou injusta, porque também a partir da abertura política, os males que o país ainda continua a acumular, e já não é só da responsabilidade do PAIGC, partidos dominantes passaram por mais de uma ou duas vezes no Parlamento, também devem assumir essa responsabilidade, que estão a contribuir para esse retrocesso, não é? Agora, as intrigas, as violências que ainda permaneceram, não é só já da responsabilidade do PAIGC, mas também de outras forças políticas que surgiram com o advento democrático. Alguns bloqueios criados pelo PAIGC em não permitir que a democracia realmente funcione, agora resultou nas situações desagradáveis que o partido está a enfrentar, como esse de lhe ter afastado do poder, mesmo sendo o partido que ganhou as últimas eleições em 2019.
As palavras do analista guineense Rui Jorge Semedo, ele que foi o nosso convidado esta sexta-feira.